bem-vindos ao Chá de Trovão, finalmente, de Ford J. Eu sou o Thunder e Areissola.
Eu sou o Igor e eu quero minha segunda temporada.
Teremos, cara. Eu tenho fé que teremos. Eu não sei, eu não cheguei a ver os números de Ford J, cara. Ele vendeu bem?
Cara, eu não tenho a mínima ideia. Eu só tô comprando.
Pois é, cara, eu acho que eu vou começar a gastar dinheiro quando chegar a versão internacional do jogo. E eu espero que tenha a mesma biblioteca, né? Mas...
Eu não tô falando do jogo, eu tô falando do Blu-ray mesmo.
Blu-ray mesmo, também tem essa, Ai, ai, cara, de Ford J, que anime incrível, que experiência maravilhosa. Que ninguém dava nada, pelo menos eu, falei, porra, mais um anime de idols, de garotas cantando e dançando, e é isso. E eu estava completamente enganado, mas outras coisas, logo no comecinho, eu já estava levantando algumas flags sobre The Ford J ser uma coisa interessante, um pouco fora da reta, que era o Mizushima Seiji, que é o seu diretor, mesmo diretor de Fullmetal, e ele geralmente trabalha em coisas que, por mais que às vezes saia um pouquinho da linha, e às vezes as coisas não sejam necessariamente culpa dele, como aconteceu em Beatles e aquele Takunetsu, ou de ping-pong de garota lá, né? Eu não lembro o nome, eu vou tentar pegar aqui. Mas ele traz algumas ideias que eu falo, pô, legal, ele tenta fazer o dele. Só que em The Ford J, ele não só fez o dele, como todo mundo trabalhou de uma forma muito profissional pra fazer um dos melhores animes de idol, vamos dizer assim, né? Dessa gama, né? Desse leque de animes musicais que trazem garotas dançando e cantando. É, não que seja de idol, pelo menos aqueles dizem que são DJs, mas a temática, o leque maior está de Ford J está ali dentro.
É, são DJs até certo ponto, porque de verdade cada grupo tem um DJ, né?
É, você tem só a Marro de DJ de fato, né? As outras são muito mais dançarinas e cantoras e coisas do tipo. A própria Reia é uma compositora. Então você tem papéis distintos, e uma coisa interessante, inclusive, né? Você dá papéis distintos, onde ao longo dos episódios você vai vendo esses papéis acontecendo, você vai tendo introdução a essas habilidades onde cada personagem tem, pra cada personagem tem não só o seu estereótipo, não só a sua personalidade, mas suas funções. Você tem a Muni sendo a VJ, que eles falam, né? Que é, faz toda a montagem de visuais, ela fez toda a parte artística de muitos banners e coisas do tipo. Você tem a Rei, que ela é uma compositora, você tem a Marro, que é de fato é DJ, você tem a Rinko, que ela é feliz.
Ela é feliz. Canta. Ela canta e dança.
Sim,
é
sim.
Quase uma bailarina do Faustão.
Eu ia falar a loira do Tchan. Mas, cara, vamos começar pelo começo, que é a proposta de Ford J, que é uma proposta simples, né? Como a gente já falou aqui, ele mira numa coisa muito simplória. Uma escola onde, por algum motivo, ela é super tecnológica, ela é uma escola para milionários, por algum motivo, porque existem salas e salas de apresentações musicais, você tem literalmente baladas na escola, o sonho de muita gente, e você tem a Rinko conhecendo esse mundo das DJs, né, dessas apresentações, conhecendo a Marro, e elas, e por conta de toda essa vontade da Rinko de começar a aprender e querer se apresentar, ela acaba arrastando a Marro, acaba arrastando a Muni também, a Rei, e você cria esse grupo de quatro garotas fazendo apresentações musicais. E é simples, é muito simples a sua dinâmica, a sua proposta, só que o que é o grande diferencial de Ford J não é essa proposta inicial dele, mas como ele executa com perfeição esses detalhes.
Uhum. Até porque, em questão da própria proposta, ele é bem simples, né? Ele não tenta colocar nenhum drama incrível em torno dos personagens, porque muitos dos animes com esse tipo de conotação musical sempre tem aquele dramalhão no sentido de um conflito pessoal do personagem, tinha um problema pessoal, familiar que ele tem, um problema de contexto do ambiente escolar. Aqui não, ele aqui é bem direto e, tipo, problemas de dinâmica de grupo, personagens que não estão se entendendo, e os processos, eles são bem simples e bem diretos nesse sentido. Mas é um ponto bem interessante, porque eles são simples, mas eles são interessantes de você acompanhar, porque é aquela progressão de cada momento entra um no grupo, até compor o grupo completamente, mas é interessante acompanhar isso, porque são conflitos leves, e ele não tenta ser mais do que ele é, o que facilita também em questão de roteiro, porque os personagens são amplamente carismáticos, então você não precisa fazer toda aquela construção pra criar empatia em torno dos personagens, porque o próprio carisma dos personagens já carrega muito disso, principalmente por conta das apresentações musicais, que dão muito mais esse tom pros personagens. Então, mesmo com essa ideia de ter uma proposta mais simples, processos mais simples, o roteiro é muito bem alinhado com o que a obra quer, que é realmente fazer boas apresentações musicais e ter contexto para as músicas que estão sendo apresentadas.
Uhum. E ele tem uma série de habilidades em fazer esses processos simples, que os processos são até complexos, porque quando você pega logo no primeiro episódio, você tem toda a construção visual de Ford Jason majoritariamente em 3D, né? Todos os personagens estão em 3D, você tem a construção do ambiente em 2D, muitas das vezes, então fica nesse negócio de vai, sabe, permear entre 2D, 3D, e como você vai fazendo essa troca de estética, e isso daí é interessantíssimo, cara, porque eles têm um senso de unidade insano em seus visuais. Logo quando você vê as personagens, esses visuais mais gritantes, escalafobéticos, ele não apenas é muito funcional em sua estética dentro da obra, como ele é feito de uma forma muito proposital com os outros elementos e outros aspectos que a obra tem que fomentam cada vez mais esses carismas ou esses pequenos detalhes. A direção de som, principalmente de Ford J, ele dá um espetáculo onde quando você vê a Brinco nas suas primeiras interações, fazendo as suas caretas, suas caras e bocas e tendo as suas interações com a Marro, logo no começo você já pega um monte de inserts, né, de sound effects ali, pra fazer aquelas piadas mais anos 90 dos animes, sabe? Onde o personagem tem a gotinha na cara, onde aparecem aqueles poin e pin, e aparece um monte de onomatopeia pra algumas coisas que elas fazem, que vai criando esse aspecto mais carismático da personagem, não só da sua da dubladora trabalhando muito bem, não só da personagem fazendo caras e bocas e tendo muita expressão, inclusive a expressão delas em si é uma coisa incrível, mas com outros detalhezinhos que vão compondo. E quando você chega no final do dia, vamos dizer assim, você tem uma bagagem de construção em cima daquele personagem ou daquele diálogo que não é só um diálogo simples e funcional, não é só uma produção, né, um character design muito brilhante e colorido, é uma junção desses aspectos que faz de Ford J, tipo, sair completamente de fora do que a gente espera desse tipo de anime, ou ter um nível de detalhamento nesses processos tão grandes quanto, sei lá, um Love Live, que é muito conhecido para ser um dos pontos de referência desse estilo de obra. O que o Mizushima fez junto com toda a equipe foi algo muito além do que a gente vê.
Uhum. E a própria construção visual, ela consegue trazer muito desse aspecto, porque é muito difícil a gente ver visuais em 3D, utilizando desses elementos sem criar uma sensação de estranheza, e o mais normal é cair num vale da estranheza quando você vê determinadas utilizações, porque não encaixa. Aqui tem uma cena que fica muito na memória, que, cara, é incrível como eles conseguem fazer isso, e como eles conseguem encaixar na própria dinâmica da cena, a própria utilização do 3D em contexto, que é a cena do macarrão, que é a Rinko comendo macarrão.
Nossa, cara...
Aquela careta e a sequência de caretas são todos wallpapers, de tão bem feitos que são, e conseguem te dar um tom que, cara, você vendo o anime 3D, você nunca vê aquilo, não com aquela sequência, com aquela qualidade em comparação com os demais. E ele consegue manter esse senso de unidade em outros momentos, o que faz muito bem, porque os personagens, eles trabalham muito com carisma, e a identidade visual é o que traz muito pra eles em primeiro plano, que agrega muito na obra. Então, esses momentos, você ter a qualidade em questão de produção, no sentido de conseguir transparecer isso, é sensacional. E essa cena do macarrão, ele transparece isso muito bem, porque o efeito de caras e bocas em torno dos personagens faz com que a dinâmica da comédia funcione muito bem, porque às vezes você vê aquele personagem com a cara quadradona, aquele CGzão quadradão, e você vê o personagem não tem caracterização facial nenhuma, ou quando tem é totalmente quebrado, cai no Vale da Estranheza. Ali não, ele consegue criar tão bem e alinhar tão bem isso, que a cena como comédia funciona muito bem, a dinâmica funciona muito bem, e a forma como eles caracterizam também funciona muito bem.
Sim, cara. E é interessante que tudo isso... é muito estranho você ver num anime que não era pra ter tudo isso, não era pra ter esse nível de qualidade, ou pelo menos assim, não era esperado um nível de qualidade desse tão de altíssimo nível, que indifere da sua própria proposta, indifere da sua própria temática. É uma obra que, cara, tem muitas obras em CG que não tem esses aspectos. Você vai ver esse nível de detalhe, esse nível de qualidade, principalmente no uso de modelo 3D, em Dororedoro. E Dororedoro, tipo, é fora da curva de todos os tipos, né? De todas as formas possíveis e imagináveis. E então, é uma coisa interessante pra você, pra gente pontuar e pra gente dar os méritos, principalmente pra Nossa senhora, não consigo falar o nome desse estúdio. Sanzigen. Isso. Caraca, é difícil. Que não tem um histórico de fazer muitas obras tão impactantes visualmente assim no uso de CG. Últimas coisas que eles fizeram foi Argonavis for Bang Dreams, que eles fizeram uma série de outras animes da Bang Dream, né, da franquia Bang Dream. E o último que eles acertaram na trave em alguns aspectos foi o Sakura Taisen, que, pelo amor de Deus, aquela produção foi meio complicado, sabe? Então, sei lá, você vai puxando um pouco mais pra trás, você vai vendo umas coisas tipo ID Zero, que aí você quer bater na cabeça na parede, ou Bubuki Buranki, e aí a vala só desce. Então você pega um diretor extremamente experiente, com uma equipe, né, de animadores que não é a primeira vez que eles trabalham com esse tipo de tecnologia e faz esse acerto crítico, é de notar muito, muito, muito respeito, muitos elogios, porque eles acertaram em cheio em fazer toda a caracterização visual, seja estética, seja de animação, seja a reação de personagem. É um anime muito rico visualmente e, obviamente, em âmbito de sonoro, sabe? Toda a sonoplastia como um todo de 4DJ é algo incrível, seja nesses pequenos detalhes de sound, de inserts, né, de pequenos sound effects, ou na própria utilização de trilha sonora, nas próprias apresentações das músicas em si, e é algo assim de altíssimo nível.
Uhum. E também no ponto do estúdio, apesar de ele não ser responsável por muitos animes, ele trabalhou em muitas obras, mas muitas obras com relação a 3D. Então, tipo, eles fizeram muitos trabalhos envolvendo o 3D, inclusive teve Promare, eu tô dando uma olhada aqui, também teve o Dead Man Wonderland, Dagger and Black, que são obras bem antigas, assim, 2010 pra trás. E eles já estavam trabalhando lá. Então, apesar de não ser um estúdio que, por si só, pra animes do próprio estúdio, a gente tem um aspecto muito positivo, mas se a gente olhar a longo prazo o que eles fizeram de trabalhos especificamente pra 3D, eles têm um currículo bem grande. E nesse sentido, não me surpreende o que foi apresentado aqui. O que de fato me surpreende é que essa qualidade foi levada não só pro anime, que aí eu acho que é um ponto interessante também para colocar com relação de 4DJ, porque não é só o anime. O de 4DJ foi basicamente um projeto gigantesco que eles fizeram, que vai desde promoção de itens de venda, a lives semanais, a um canal global que foi colocado no YouTube, que foram liberados episódios com legendas, tinha apresentações semanais de, vamos dizer assim, de pré-live de lançamento do episódio, onde eles colocavam personagens, colocavam dubladores para conversar. Ou seja, era um baita de um projeto que envolvia muitos outros âmbitos, e nessas apresentações que tinha no YouTube, o interessante é que a mesma engine, por assim dizer, que eles colocaram no anime pra rodar os personagens, era a engine que eles colocavam na apresentação. Então, tipo, tinha Shinobu, tinha Mahou, tinha Rinko, que aparecia lá pra determinadas músicas específicas, e tinha todo a mesma tecnologia que foi colocada no anime, tinha naqueles momentos. Ou seja, olha o trampo que eles colocaram, olha o projeto que eles criaram, que eles idealizaram em torno disso, porque é aquela coisa, ah, o anime ele foi por baixo do radar, foi um estúdio que a gente não esperava tanto, beleza, mas o estúdio ele já tinha bastante, tem bastante currículo com relação a 3D, e o projeto em torno de Ford J, depois quando a gente foi descobrindo conforme foi passando o tempo, cara, foi um negócio muito grande, foi gigante, então vamos dizer assim, à primeira vista realmente foi surpreendente, mas depois quando a gente pega o todo, vê os profissionais da Steph, vê como foi aparelhado o projeto em torno de Ford J, a gente, vamos dizer assim, não é tão surpreendente assim.
Ele ainda é um pouquinho, porque, vamos dizer assim, não é só de Steph boa que o anime vive, né? Tem muita Steph boa que dá umas calecadas tristes. Mas o que impressiona como um todo é realmente o projeto inteiro, assim, toda a transmídia que o Ford J fez ser de altíssima qualidade, né? Como você falou, o próprio jogo, cara, isso é melhor do que eu pode falar o quanto aquilo é bem feito.
Uhum. Inclusive, o que eu achei mais interessante não foi só a utilização das músicas do jogo no anime, né? Mas você também tem outro aspecto de que cada grupo que tem no anime tem um produtor musical diferente. E cada produtor musical tem uma bagagem gigantesca em torno disso. E no anime eles produziram músicas pro próprio anime que não tinham no jogo, que foram idealizadas pro próprio anime. E cara, o quanto que eles conseguiram trazer em questão de música com relação ao anime foi sensacional. Porque além de fazer assim, uma propaganda do jogo e o jogo ser extremamente rico em questão de músicas que são compostas, você também tem um aspecto de que, cara, as músicas que foram produzidas pro anime em si também são sensacionais. Então, cara, vamos dizer assim, é diferente quando você tá vendo o anime, que, ah, beleza, tem relação de música e tal, mas as diferentes bandas têm um produtor musical pra cada. Eu acho que isso já traz assim, um nível de profissionalismo e de qualidade que é idealizado por quem tá produzindo, né?
E até pra quem conhece um pouco mais de música, aí se tiver alguma informação extra também nessa parte, é muito perceptível, cara, porque uma coisa que o Ford J inclusive faz, e eu gostaria inclusive que ele fizesse mais disso, infelizmente não foi a temática, ficamos só apenas no primeiro episódio quanto a isso, é ele explicar música pra gente. Ele começa a ter umas conversas bem embrionárias do que é
BPM.
BPM, obrigado. Fazendo uma apresentação prática disso, explicando pra personagem o que é. E quando ele começou a trazer algumas explicações assim, iniciais de como você mixa música, como funciona os tempos, batidas, quais são essas correlações, quais são essas ferramentas que as DJs utilizam pra fazer essas músicas, ele já começa a escalonar e já fazer as apresentações sem pulando os processos de apresentação para Rinko e para nós que não conhecemos. Mas quando você vai e começa a ver a execução disso, e você vê que aquele básico cresce para uma coisa muito maior, e você começa a entender quais são as diferenças de cada personagem em âmbito mais pessoal, e quando isso é representado e retratado pela música, ou pela equipe, né, pelo grupo que está fazendo as apresentações musicais, as coisas começam a se conectar. Porque você consegue ver elementos assim extremamente bem distintos e muito unitários de cada uma desses grupos. A Happy Around tem uma construção dentro das suas temáticas, da sua forma de construir as músicas, completamente diferente da PicPay, da PPK, que é diferente da Phantom Maiden, e também quando você vai pro jogo, vai conhecer um pouco mais das músicas, você tem as Mermaids, você tem a...
Rondo,
isso.
Lyrical Lily.
Sim, e cara, as temáticas são as mais distintas. E ele tem uma coerência dentro das suas músicas e das suas apresentações. É uma coisa muito legal, porque o que mais acontece quando eu vou ver obras que são de idols e tem alguns grupos musicais ali dentro, é que você não vê muita diferença muito distinta de uma equipe pra outra, de um grupo pra outro, ou até mesmo de uma idol, né, de uma cantora pra outra. Fica muito mais a questão mais vocal, e não pela toda a temática da construção musical da música que ela tá cantando. E isso, uhum, é uma característica muito importante pra G4DJ, que ele maximiza, inclusive, essa sensação de aproximação com o personagem. Porque você vai ver a Rey, por exemplo. Ela é uma personagem mais tímida, a voz dela é bem diferente das demais, inclusive. Ela tem uma forma de canto completamente diferente. E você entra pras músicas dela e são exatamente dessa forma. Você pega as músicas da Phantom Mandy, elas têm toda uma equalização muito mais eletrônica, dando uma ideia mais cibernética, futurística, e vai, sabe? Você tem essa temática sendo transmitida na personagem, em seu estereótipo, na sua representação visual e principalmente na sua música. É uma ideia muito boa fazer isso.
E isso também é utilizado na própria obra, porque, vamos dizer assim, o grupo que consegue mais se adaptar e diversificar é propriamente o Wraparound. Então, o Wraparound foram quem produziram as músicas mais distintas. Então, desde escolha de vocal, de a forma como produzido, nos instrumentos utilizados, em certo momento você tem uma composição baseada em piano, aí posteriormente você, não, eu quero encaixar um free do rap aqui, encaixar um rap no meio, e esses encaixes, essas variações são a característica da Wraparound, que é realmente ter músicas mais diversificadas com base, vamos dizer assim, no que eu quero fazer. Enquanto, por exemplo, o Phantom Maiden, você tem uma cartilha pra você seguir pra produzir as músicas. A PicPic produz o que quiser, porque isso é sempre sensacional, então pra fazer o que quiser. Então você tem essas características por grupo, né? E funciona muito bem, porque, querendo ou não, cria identidade na obra, e eles utilizam isso como conflito entre os personagens. Por exemplo, como a Wraparound é um grupo que tem diversificado demais, muitos conflitos entre si pra decidir o que vai fazer. E é um dos pontos altos da obra, realmente são esses conflitos, essas discussões e essas resoluções que geram as apresentações. Então, a forma como consegue encaixar também, além da temática e o contexto de grupo com as músicas que são produzidas, é um ponto também, outro ponto positivo pra G4DJ, que utiliza isso pro roteiro, porque é muito mais fácil. Ah, tem uma música que tá pronta do jogo. E o roteiro? Beleza, como que a gente encaixa? Não, a personagem brigou com a outra, depois se abraçaram e foram cantar. Muito mais simples do que você gerar o contexto da produção da música por conta disso. Pô, a Rey é tímida, mas ela compõe bem. Mas olha como ela consegue cantar bem. Então vamos encaixar isso? Então, ou seja, é muito mais complexo e tem muito mais fatores envolvidos, desde a produção musical, os personagens e etc, do que simplesmente o personagem brigou com a outra e agora a gente é amiguinho e vamos cantar nossa música de felicidade.
Sim. É que aquele negócio, por mais que o produto final seja a música, o contexto e o passo a passo para criar esse contexto gera de fato essa sinergia. É o que o anime faz. Se G4DJ é uma franquia que quer, no final do dia, vender uma boa música para você, um bom jogo, bons produtos, ele cria um processo narrativo de você entrar dentro desse ambiente, comprar essas personagens, né? Tipo, de você conseguir se conectar, criar empatia com elas, e aí você se adapta e começa a seguir quem você gosta mais, né? Obviamente vai ser a Rey, mas em cima disso tudo, você tem uma ideia de transmídia muito rica, porque o anime não é só aquele outdoor pra vender tudo isso, sabe? Vender todo esse projeto de transmídia. Não, é uma experiência, é uma narrativa. Ele tem personagens, ele tem conflito, ele tem causa e consequência, e ele tem esses processos interessantes de fato pra criar essas músicas. E que nem o Rafa, o canalha que não tá aqui, porque não vou ficar falando de 4J, beleza, mas eu trago o ponto que você ia falar aqui, de, mas no 12º episódio você cria uma batalha de rap Carinco e Camune, e aí quebra muito do contexto da obra, ou do clímax final que eles estavam chegando. Eu entendo, eu entendo que aquilo seja coerente, eu entendo que aquilo tenha, talvez no 12º episódio não seja o melhor momento pra colocar, mas você de fato tá criando diversidade, onde você tem 4 personagens bem distintas que vão eventualmente criar conflitos, e elas têm inclusive toda uma carga já de emocional até elas chegarem num certo ponto. A gente pode questionar se a apresentação realmente foi interessante, no caso delas saberem exatamente qual era a letra, sendo que o contexto não era desse, delas basicamente cantar junto uma coisa que elas nem combinaram, ou que a produção nos 2 últimos episódios deu uma decaída em momentos que não era de apresentação. A gente conversa sobre isso, mas eu acho que a ideia disso existir, ou a execução disso, cara, eu ainda vejo de extrema qualidade tudo que G4DJ fez em aspectos gerais.
Uhum. Mas é obviamente utilizando o parâmetro de obras do contexto de 4DJ. Não, sim, vai pra G4DJ esperando o conflito de personagem de thriller psicológico, né? Por favor.
Não. Mas também não é pra precisar ser, né?
De fato, porque quando a gente elogia uma obra com relação aos personagens, roteiro, parece que tem aquela ideia de criar uma expectativa acima do normal, mas com relação à proposta da obra e do que a gente tem com o que foi apresentado aqui, dentro da proposta se encaixa muito bem, mas vamos dizer assim, dentro de um macro de obras que falam sobre música, porque você tem um contexto musical, fala, Shigatsu, não, calma. É sempre bom separar assim, porque quando você elogia contexto com construção de personagens e obras de música, você pode passar a perspectiva errada. Mas dentro da perspectiva de 4DJ, são conflitos mais simples, mais diretos, que não tem um drama muito pesado em torno dos personagens. É mais conflitos de vamos produzir música como vamos produzir. Então é mais focado nisso. E dentro do que ele se propõe, que é exatamente isso, ele vai muito bem. Mas em outras esferas, ele nem chega a tocar direito, e quando toca, ele passa meio que por cima, como foi o passado Darin.
Uhum. E precisa, e eu acho que é bom fazer isso, porque senão você vai ficar, digamos assim, criando coisa que você não precisa. Você não precisa entrar em aspectos muito mais complicados na psique de um personagem, porque, bem, a princípio são garotas, tipo, colegiais, adolescentes vivendo a vida adolescente dela em uma senhora escola e ultra bilionária. Mas enfim, não vem ao caso. O ponto é que quando você vê alguns dramas da, sei lá, a Muni, que ela é um pouco ciumenta, que ela tem todo um arquétipo de um personagem que poderia ser chata, inclusive, porque a maioria dos personagens no aspecto, no arquétipo dela, são personagens insuportáveis, mas ela...
Que tem orelhinha de coelho.
Que tem orelhinha de coelho e tem um monte de coisinhas fofinhas que ela gosta e ela anda com um gatinho de pelúcia. Tudo isso geraria um contexto de você querer bater sua cabeça na parede por essa personagem ser aquele personagem que, tipo, exala cheiro doce, sabe? Sei lá, você olha que você fica com diabetes olhando ela. Mas não é isso. Ela tem um arquétipo dela, ela respeita isso, e isso é colocado em conflitos pontuais em interação de personagem, por, de fato, ela ter alguns pontos positivos e negativos. Saberem utilizar o fato dela querer atenção demais, ou ela ser meio possessiva, na dosagem correta, faz ela ser utilizada pro roteiro de uma forma positiva. Ou você pega, por exemplo, a Rei, que ela é uma Ojo-sama e ela tem uma percepção completamente estranha da vida, porque ela nunca passou dificuldades, não que alguém tenha passado dificuldade aqui, mas onde ela o fato dela ir pro supermercado já é uma novidade pra ela, são dramas mais bobos, assim, mais leves, não bobo, mais leve, mais tranquilo, e a obra sabe respeitar muito bem. Não existe nenhum passado triste de puta que pariu, minha família toda destruída. Não é um Sangatsu, calma lá, também não é um próprio Carolei Tuesday, que, sei lá, a associação com anime de música. Não é, é uma coisa leve, simples, e ele sabe trabalhar esse limite da leveza e dessa positividade toda que ele tem aqui.
Uhum. E justamente no ponto da Muni, tanto que ela não é isso, que ela tem uma música que se chama O Awesome, que a letra da música fala, Muni-chan, você é incrível. Ela? Jamais.
Não. Ela? Que isso?
Ela? Tsundere? Chata? Não, jamais. No mínimo arrogante. E prepotente.
De fato, o legal, inclusive, até pegando um pouco da Muni, você pega a jornada da Muni, é meio interessante, porque no começo ela tem esses pequenos detalhes, e ao longo do tempo, deixando ela se libertar, vamos dizer assim, e se tornar essa prepotência em forma de waifu bonitinha, ela tem uma jornada, você tem uma conversa toda trazida pelo roteiro, pra isso ir acontecendo. Ela era tímida, ela ficava emburrada, aí aos poucos ela foi criando identidade, aí teve o dramezinha da orelhinha, e todo mundo meio que foi agregando ela, e pum, chegou onde chegou, né? Mas não de uma forma tão horrível dela acabar se tornando uma pedra no sapato. Não, ela tem o estereótipo dela, ela é feliz assim, não incomoda ninguém, e segue o jogo. E usa uma batalha de rap pra se acertar carinho. Tá tudo bem, não vou questionar isso. A própria Rei também, tipo, ela tem essa evolução da pessoa, assim, que, tipo, ela não tem contato com muita pessoa, com muita gente, ela vai criando um gosto por outras pessoas que estão próximas a ela, e, de repente, ela tá ali no meio, se envolvendo, onde antes ela tava só observando e meio que sendo arrastada pelo Arinco, e agora meio que ela faz parte dessa equipe e ela se vê pertencendo a esse lugar. Então você vai pegando, você pega a Shinobu também, tem alguns dramas simples assim, você vai pegando esses dramas pessoais de cada personagem e a coisa vai crescendo. Eu acho que, sei lá, pontualmente talvez o drama mais estranho, ou sei lá, que não deu tempo muito pra obra trabalhar até no próprio episódio, foi da Saki, né, da Phantom Maiden, que não foi lá muito grande. Assim, a função daquilo pra apresentação dela foi do caralho, mas a questão de drama pessoal não foi lá muito bem elaborado.
Inclusive eu acho que isso vai voltar na próxima temporada, viu? E, provavelmente vai, mas aí eu vou discordar de você.
Sério? Da Saki?
Porque teve um drama maior que esse, maior não, mas pior que esse, que é o da Yuka, que é o drama do tanquinho.
Putz! Eu perdi no argumento.
Contra o tanquinho dela não existe argumento.
Putz, não, mas o argumento, o tanquinho dela é o argumento. Aí é complicado, rapaz.
Aí você vai fazer igual a Arinco.
Dá uma conchinha pra ela.
Não é a conchinha. Você sabe o que eu estou falando. Não é a conchinha.
Deixa quieto. Deixa pra lá. Deixa pra lá.
Em âmbito de associação, é um colchão.
De Ford J é uma obra pura. Não compactuo com leituras erradas aqui, tá bom? Ninguém foi violado nessas gravações, tá bom?
Maldito tanquinho.
Você fala isso porque não é o seu estereótipo que você prefere. Olha só. Eu sei que você prefere a Kyoko.
É fácil, né, irmão?
Então pronto. Então...
Aí é fácil.
Aí é por isso que você tá reclamando do tanquinho alheio. É só isso.
Não. Não. Jamais.
Ai, ai. Mas bem, cara, eu acho que por completude geral, The Ford J é uma obra muito excepcional no que ele propõe, na sua ideia de ser uma obra musical, de trazer esses personagens de extremo carisma, um trabalho técnico assim de outro mundo, até em âmbito da sua produção em geral. O Mizushima foi, cara, ele foi um pai aqui pra The Ford J. O que ele trouxe das suas experiências de diretor para fazer uma série de apresentações visuais, não que só ele tenha feito tudo isso, eu imagino que os próprios shows não tenha só idealização dele, mas todo momento de Slice of Life até chegar à crescente do show e as próprias apresentações de show, meu amigo, é de outro mundo. Eu acho que The Ford J tá muito acima do que a gente imagina de média de animes musicais desse gênero.
E as apresentações dão bastante dessa perspectiva, porque o que ele fez aqui nas apresentações, cara, a apresentação da Phantom Maiden foi, as que tiveram, foi sensacionais, porque além do trabalho do VJ, que ele conseguiu trazer muito bem aqui, você tem um aspecto de, você tem toda uma coreografia em torno da apresentação dos personagens, que é a mesma coreografia que é realizado no show, que querendo ou não, quem dubla a parte de que tá cantando, porque são duas dubladoras, né, é que tem quem canta e tem quem faz o normal, o diálogo normalmente. E quem faz as apresentações que tem ao vivo também tem toda a correlação de tipo, tem uma apresentação, e dentro da apresentação você tem uma série de coreografias que são utilizadas. Então, a forma como ele conseguiu trazer aqui da identidade, e além de dar identidade, manter uma identidade que já existe e trazer uma dinâmica legal de montagem, cara, os cortes, principalmente da última apresentação da PicPic, cara, foi sensacional. Os cortes que ele basicamente falou, a discrepância da apresentação da Happy Around pra PicPic foi o tanto que a direção trabalhou. Então, simplesmente pelo trabalho de direção, você vai conseguir entender o quanto que a apresentação foi boa e quanto a outra foi melhor. E o trabalho dele nessas apresentações, ele conseguiu indicar isso muito bem. Então, além de fazer uma montagem, fazer de maneira interessante, ele ainda conseguia agregar no roteiro dentro desse sentido.
Pois é, e ele até tinha... O Difford J como um todo, ele tem uma ideia de criar identidade para cada apresentação muito única. Porque não só pela própria identidade visual, mas em contexto. Eu sei que a analogia é um pouquinho longe, mas eu acho que é coerente. É como, por exemplo, o Ron Upek, o diretor do The God of High School, fez nas suas batalhas. Ele criava uma identidade visual e contexto para cada luta, e elas meio que se tornavam únicas. E aqui é uma coisa parecida. Porque por mais que você tenha uma apresentação de algumas músicas do mesmo grupo, elas sempre têm um tom diferente, seja no seu contexto do roteiro, seja em elementos que estão agregando agora, e esse elemento novo importa. Por exemplo, quando a Mooney, ela entrou pra Happy Round e ela começou a brincar com a ideia de VJ, o diretor pegou e falou, então, isso é VJ, pá, toma um show de apresentação de luz e visuais que ela fez pra você. E toda a conotação da cena, né, da montagem e tudo mais, está ali, ela está mostrando pra você isso. O que o Igor falou de chegar no último episódio e a apresentação ela ser melhor pela forma da própria apresentação da direção, isso é basicamente o resultado de todo um trabalho muito bem pensado em cada uma dessas apresentações. Seja para fomentar agora a estreia daquele personagem naquela apresentação, seja para dar uma denotação do contexto do personagem que está entrando ali, e qual é o contexto do personagem para fazer aquela apresentação. Aí você, na própria Phantom Maiden, fizeram isso, eu acho que mais de uma vez, inclusive, quando você tinha um contexto de uma personagem, era o episódio dela, e aí você tinha a leitura dela dentro da direção, que é muito louco esse negócio, saque, se não me engano, fizeram isso. E você tem uma diferenciação, alguns pequenos detalhes que sempre vão se morfando e uma apresentação nunca é igual à outra. Obviamente que nunca é, porque nunca é a mesma música. Às vezes repete umas músicas aqui e ali, mas a apresentação em si não é pra apresentar essa música em si, né? Mas ainda assim você tem toda uma experimentação visual de direção e de composição como um todo, que faz de Ford J ser fora da reta de várias formas possíveis.
Uhum. E dentro desse aspecto, eu acho que foi, se eu não me engano, episódio 6, que foi a apresentação da Pique Pique Let's to Big Bang junto com a Arinco, né?
Foi.
Que aquele episódio o diretor trabalhou.
Nossa.
Ele tava literalmente se divertindo muito com os takes que ele dava, a tomada, o ponto da movimentação da câmera, vertical, horizontal, de cima pra baixo, passando por baixo das pernas dos personagens. Cara, ele tava on fire.
Tava.
Muito on fire.
Tava. Engraçado até que o Rafa até falou, trazendo mais uma citação dele que ele não quis aparecer, que uma das melhores apresentações pra ele, e eu concordo de fato, é só um lalala que a Rei tava fazendo. Tipo, ele pegou toda uma construção visual pra fazer esse momento, sabe, usando o piano, toda uma coloração azulada, com pouca luz, tipo, se não me engano, tinha uma puta lua iluminando aquele momento, e só uma apresentação, não era mesmo uma apresentação, um momento dela começando a se conectar com a música e com a construção, e se entendendo, né, se achando como artista e como pessoa, usando aquele momento daquela música que ela tava compondo, assim, cara, foi um negócio de louco. Foi quase um dos melhores momentos de apresentação de música que o anime teve, e nem era uma apresentação de fato. Era só ela se achando ali, ela com ela mesma, e achando o tom pra compor a nova música dela. E foi uma apresentação, assim, nossa, cara, de longe, insana. Foi uma das mais insanas ali. E tudo isso, cara, corrobora pra The Ford J ser uma experiência incrível. Se você realmente quer essa ideia de ver um anime musical, de excelentes apresentações visuais, de excelentes personagens em seus carismas, em suas interações, de uma forma muito leve, despretensiosa, mas com uma qualidade técnica em vários aspectos de outro mundo.
Vai ter nota?
Podemos, né? Eu acho que tem que ter, né?
Isso tá bom.
quer arriscar a sua primeiro?
Como assim arriscar?
É, porque aí eu posso contra-argumentar ou aceitar ou te chamar de vendido.
Cara, você provavelmente não vai me chamar de vendido. Você vai contra-argumentar, porque a nota que eu dou pra DeFord é 7.
7? Tô louco.
Exatamente. Vendido deve ser o senhor que tá pensando em dar 9 ou 10.
Não, 10 é impossível dar. E eu acho que 9 é um pouquinho too much, porque realmente não tinha como chegar a um ponto de tanta completude quando você tem um cast de querendo ou não. Inicialmente era só 4 personagens, era só Happy Around. E meio que no meio da obra eles falaram: então, tem a PPK e tem a Phantom Maiden, e elas importam agora. Ou pelo menos algumas delas importam agora. E você meio que tem que correr alguns aspectos onde a apresentação delas estão junto com a apresentação da própria Happy Around, onde eles até tinham mais cartuchos pra trabalhar entre elas se quisessem. É, e isso, obviamente, se você tem 6 episódios, vamos dizer assim, se divide a obra mais ou menos em fazer e estabelecer esse primeiro grupo em 6 episódios, você dá, entre aspas, 3 episódios pra uma, 3 episódios pra outra, que não foi isso. Foi basicamente, tipo, um episódio pra uma personagem aqui, aí você tinha uma outra ali, aí você enfia Shinobu Kakyoko em um único episódio, e você faz uma mistureba muito louca ali de apresentações. Eu não achei tão didático. Eu achei que faltou mais tempo pra fazer essas apresentações e pra escalonar até o ponto da grande competição que elas estavam se preparando. Tanto que a própria apresentação de rap, né, onde elas queriam fazer um hipnose Smith ali, de repente, do nada, eu achei que era um pouquinho descompassado com o momento da obra. Tem uma série de pequenos detalhes em âmbito de roteiro que eu sei que de Ford J não foi excepcional, ele não foi 100% assertivo e muito menos além do que ele tinha estabelecido. Ele estabeleceu uma base sólida, fez esse sólido muito bem feito, mas de fato teve alguns momentinhos ali aqui que a própria a próprio pacing se perdia do que ele realmente queria falar. Se tivesse uma estrutura um pouco mais sólida nesses aspectos, eu dava um 9 sem problema nenhum. Mas eu vou ficar com 8. Eu vou ficar com 8 porque ainda dou muito valor, que por mais que todos esses pontos de pacing e roteiro tenha se perdido até que bem em alguns aspectos, eu não consigo não olhar para toda essa produção em geral, principalmente de todo o trabalho de direção, tanto de sonoplastia quanto do próprio Mizushima em fazer de Ford Deer acontecer, que é muito acima da média, é muito acima do que eu espero desse estilo de obra, desses estilos de técnicas visuais usando 2D e 3D, que eu acho que é um acerto assim, longe, cara, longe do que geralmente a gente tem de animes, e usando a régua que temos dentro de todo esse contexto que existe de Ford J, eu ainda acho que ele sai muito acima de tudo que eu utilizo em comparação, e até mesmo de completude dele mesmo. Eu acho que ele é muito bem completinho, e por isso que eu acabo dando meu 8.
O que você falou, deu toda uma explicação, mas o meu 7 é simplesmente porque o que foi apresentado de Ford J, ele fez bem, mas são conflitos simples de serem trabalhados. Uhum. E mesmo em conflitos simples de serem trabalhados, a gente teve contrapontos. A gente teve momentos de queda, teve momentos de dificuldade, teve episódios que a gente ficou tipo, cara, por que isso tá acontecendo? Por que você tá focando em determinado personagem?
Sim.
Porque tá. Não vou nem falar da batalha de rap. Mas principalmente nos episódios finais que teve uma queda assim, até que grande, e também dá um impacto pra obra. Porque querendo ou não, o clímax dela, e no clímax dela você tem uma queda. Mas é mais por esse aspecto. Porque quando uma obra tenta erra ou tem dificuldades em desenvolver em contextos mais difíceis, é uma coisa. Mas quando ela tem dificuldades ou erra em contextos simples, como o de próprio de Ford J, onde ele já tem um próprio mundo, ele já tem uma concepção de mundo que facilita isso, porque não tem conflitos de sociedade. Você tem contexto de personagem que não tem problema com isso, porque conflitos de família basicamente não tem. E quando são apresentados é pra conectar a outro personagem, como foi a Rinko. Então, conflitos escolares é só com relação à música. Ou seja, você corta muitas arestas que poderiam gerar conflitos pra você focar só na música. música. E você consegue errar? Ou você consegue ter dificuldade em alguns momentos e alguns processos? Então, por conta disso que eu tiro um pouco dessa nota. Porque era muito mais... o Jude Ford J acerta tanto porque ele preparou todo um terreno pra ele acertar. E propiciou ele a fazer isso. E realmente ele acerta. Mas é aquela coisa. Você simplificar e jogar no easy, você não vai ganhar, pelo menos pra mim, você não vai ganhar um 10. Se você for muito bem no easy, é diferente de você ir muito bem no hard. Então, por isso que eu dou esse 7. Sem contar que tem pra segunda temporada, que obviamente vai acontecer, né? Porque se não acontecer, tem alguma coisa errada.
Muito errado.
Inclusive, eu já tenho informações de bastidores que vai ter segunda temporada, fiquem tranquilos. Porque, inclusive, a própria dubladora do anime da Tsubaki da Rondo já tinha falado que já fez participação.
Ela deu uma vazadinha.
Deu uma vazadinha. É assim que eu gosto. Então, fiquem tranquilos que vai ter uma segunda temporada. E eu creio que quando for apresentado os outros grupos nessa segunda temporada, a gente provavelmente vai ter muito mais evolução em quesito de conflitos de personagens e questão da própria música em si. Porque vai ter uma distinção de grupos bastante diversificada, por assim dizer. Que, principalmente por conta da Rondo, que é, cara, falando da Rondo em específico, eles são um ponto completamente fora da curva. Porque a Rondo soltou um single, Prayers, que é basicamente, vocês conhecem, vocês viram de Ford J, quem não viu já tem uma ideia da estética de Ford J. E a música tem um screamo, cara, que me lembra The Gazet, alguma coisa assim. E, cara, de Ford J. Então, tipo, eles fazem algumas coisas fora da curva e que isso vai realmente agregar. E eu creio que os conflitos em torno desses personagens vão ser muito, muito bons e muito interessantes. Porque por conta de diversificar perspectivas e características de personagem. Então, eu creio que com uma gama maior de personagens, eles vão conseguir, com esses personagens introduzidos e personagens novos sendo introduzidos, vai ter mais coisa a ser trabalhado. E tem muita mais lore também a ser apresentado e ser colocado. Então, eu creio que a próxima temporada isso vai ser facilitado e provavelmente vou dar uma nota maior, porque vai ter mais do que ser trabalhado. Querendo ou não, essa primeira temporada ela ficou muito focada em um grupo específico tentando evoluir. Então, o contexto em específico já dificulta, por assim dizer, você ter muitas construções e coisas do gênero, uma narrativa épica, não, é bem mais pé no chão nesse sentido.
Sim, sim, tanto que eu tô dando benefício grande pra 8 meu, porque, olha, esses dois, eu acho que não, foi 2 ou 3, eu não lembro se o episódio 11 foi tão triste assim. Mas, cara, o que não era em apresentação e em alguns momentos de Slice of Life, dava vontade de bater a cabeça na parede. O episódio de rap teve umas... Nossa, teve umas coisas, assim, tenebrosas que eles fizeram em animação. E, de repente, o personagem tá 2D. E aí o Oliver falou, caralho, peraí, você saiu de X-Arms, meu amigo? Você tá meio torto, você quer um abraço aí? Ô, aquela galera da cafeteria, pelo amor de Deus, tava entrando gatinho, cara. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Então, assim, sim, o de Ford J, ele é muito simplório e ele ainda errou nessa simplicidade. E dou o benefício aí de, cara, eu amei o trabalho que o Mizushima fez aqui. Eu acho que ele e o Nagasaki Yukio, que foi o diretor de áudio, os caras trabalharam, assim, de outro mundo. E eu pouco vi outros animes que fizeram tanto carisma miojo que nem eles fizeram aqui. Tipo, olhar pro personagem, ele falar 3 palavras, com a vozinha fininha, e falar, meu Deus, eu amo ela. Eu amo esse personagem. Então, dou uma pouquinho, uma relevância, um pouquinho, algumas coisas de empatia, como o de Ford J cria como ninguém. Tivesse no nosso os Award a categoria empatia, de Ford J tá brigando lá em cima.
Deu pra ver pela nota que vocês deram pra abertura de Ford J.
É a gente, né?
A gente. Eu falo, e esse a gente, me exclui, por favor.
Sim.
Porque de Ford J quase não entra do meu top 10 de músicas de abertura. Quase não entra a abertura de Ford J. Então você não. Então eu estou fora dessa caixinha.
Deixa eu abrir aqui o seu top 10 aqui.
Ele tá em oitavo ou nono.
Cara, oitavo ou nono pra uma gama de aberturas que tivemos ano passado, tá bom. Tá bom.
Não, sim, aqui acho que você e o Rafa colocaram pelo menos no top 5, vocês dois.
Ah, não, eu coloquei sim. Eu posso dizer que eu sou vendido.
Você pode dizer que você é vendido? Cara, que incrível, porque eu já tinha certeza. Eu não esperava por esse plot twist do roteiro mais rápido que Mashiro notou.
Pelo menos eu tenho, Mashiro nem isso tem. De qualquer forma, cara, eu fiquei muito feliz com toda a minha experiência com o G4DJ. É uma obra que eu fiquei muito apaixonado por ela como um todo. Eu não consumi tanto, principalmente o jogo, porque no PC não dá pra jogar e meu celular não roda.
Seu celular não roda?
Não, não roda. Ele só vai aceitar a versão internacional. Aquele
esqueminha entendi, lá não dá pra fazer. Problema lá.
Não dá pra fazer. Então,
mas
eu...
que vai lançar server global?
Então, eu quero muito ver o server global, porque, cara, eu tô há 2 semanas com o ouvido sangrando de tanto ouvir música de G4DJ. Tipo, bateu 5 minutos, falei, cara, vou pegar toda a discografia que eu consegui, vou começar a ouvir, meu amigo, é uma música mais incrível que a outra. Tipo, tem umas músicas assim, tipo, do nada, você pega, sei lá, uma que eu tô amando aqui, a Make Some Noise da
Mermaid? For You,
da Mermaid.
Cara, nossa, que essa música
espetacular!
Nossa, essa música é sacanagem.
Meu amigo, cara. E aí eu tô começando a ver algumas outras versões que elas estão fazendo, de até covers de coisas antigas. Elas fizeram Northern Sky, não, foi Soul Taker, de Shaman King.
Shaman King?
Nossa! Just Communication, de Gundam. Olha, tem um catálogo, assim, tão insanamente rico. E
Revel. Músicas...
Nossa, tem. Tem a For You também, das Mermaids, também, que é incrível. Tem Make My Style também, que eu tô adorando. Cara, tem 1 bilhão de músicas incríveis que, assim...
Aquela da Egoist, da Rondo. Tem uma que eles fizeram, uma cover da Egoist. Nossa senhora, nossa. As covers da Rondo não tem como.
Não, é...
Eu estou vendido.
É insano, cara, é insano. E você, sabe, ouve cada uma delas, você entra no contexto dessas músicas. São músicas extremamente bem trabalhadas, extremamente bem equalizadas. As cantoras cantam muito bem. Olha, cara, que universo de G4DJ está criando, e é um universo que eu tô muito feliz de estar em contato, e eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero entrar mais e ter mais esse contato, porque eu fiquei fã dessa franquia, de todas essas pessoas que fizeram essa franquia ser de extrema qualidade e de muito rica, principalmente no seu aspecto musical, que é o seu maior objetivo aqui. Então, cara, eu queria terminar essa gravação dando uns parabéns pra G4DJ, que é uma franquia insana que eu estou amando de paixão.
E já nesse ponto também da franquia, um negócio que eu acho incrível que eles estão fazendo é que eles estão abrindo remix, utilização das músicas para DJs no Japão fazerem remix das músicas. E eles estão lançando nos canais oficiais. Então, tipo, teve um tempinho atrás que fizeram um remix justamente de Make a Noise, da Mermaid, e soltaram no SoundCloud. E eles, o próprio Twitter oficial do G4DJ fez a divulgação dessas músicas que haviam sido remixadas. Aí tem toda uma questão de direito de uso e tal, mas eu acho muito legal essa iniciativa que eles fizeram.
Tanto que é uma, querendo ou não, olha a transmídia acontecendo, porque é justamente isso que acontece no anime.
Exatamente.
Então, se eles fazem isso, eles abrem aí essa possibilidade disso acontecer... Cara, incrível. Incrível porque, porra, você tá criando toda uma narrativa usando sua própria... esse projeto de G4DJ, que é um projeto transmídia. Aprende, Recreators! Mas, enfim, não vou entrar nessa questão. Não vou entrar na questão de uma obra que ela fala sobre... A temática da obra transmídia, ela não faz transmídia. Não vai entrar nesse aspecto.
Farpas.
Não é farpas por tru. Então é isso?
Acho que é isso.
É isso, então. Let's go!
D-Funk DJ.